Começa agora o programa Pela Ordem. As pautas do Legislativo Estadual em destaque.
Olá, eu sou Tayana Bruno.
Eu sou Luiz Oliveira e este é o Pela Ordem.
Nos próximos 10 minutos, você vai acompanhar as últimas notícias do Parlamento Estadual.
Os destaques de hoje, quarta-feira, são...
CCJ derruba veto ao canabidiol.
Equipe técnica da saúde apresenta relatório de gestão.
Comissão de Agropecuária discute 3 projetos.
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação apreciou na tarde de ontem o veto à distribuição de medicamentos à base de canabidiol.
Também foi avaliada a criação de Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários.
A matéria é de Laurindo Neto.
33 projetos foram analisados pelos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa. Recebeu parecer favorável dos deputados a proposta de emenda à Constituição número 30 de 2019, que cria o Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários. Entre as atribuições do comitê, elaboração de estudos da situação da área ser reintegrada em áreas rurais e urbanas, por exemplo. A PEC é vista como um instrumento capaz de solucionar impasses de conflitos fundiários com mandados judiciais de reintegração de posse em áreas do Estado, particulares, reservas ambientais e áreas indígenas. Valdir Barranco, do Partido dos Trabalhadores, vê consolidação de importantes garantias.
Para ambos os lados, para a Justiça, que terá certeza de que o mandado será cumprido na íntegra, para as famílias e para o outro lado, a outra parte também, que poderá ter o seu intento garantido dentro dos rigores da lei.
Com parecer técnico da Comissão pela derrubada do veto governamental ao Projeto de Lei 30 de 2022, de autoria do deputado Wilson Santos, do PSD, que tem como coautores os médicos Dr. João, do MDB, e Lúdio Cabral, do PT, a proposta que disciplina o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol pelo Sistema Único de Saúde para tratamento de diversas patologias crônicas recebeu voto pela manutenção do veto dos deputados Dilmar Dal Bosco e Sebastião Rezende, ambos do União Brasil. A justificativa, segundo o deputado Sebastião Rezende, é que falta clareza sobre os critérios de distribuição dos medicamentos.
A gente ouve muito isso de que as pessoas que têm alguma debilidade física necessitam desse medicamento, mas nós sabemos até que ponto efetivamente, não é? Nós vamos ter segurança de que esse medicamento não vai ser usado de outra forma.
Votaram pela derrubada do veto os deputados Maxi Russi e Dr. Eugênio, ambos do PSB. O deputado delegado Claudinei, do PL, também optou por assegurar o tratamento pelo SUS, ao lembrar que o tratamento está disponível na rede privada a custo elevado devido à importação do produto.
A gente acompanha casos aí de crianças, né, adolescentes com doenças graves, degenerativas, onde os pais até têm que buscar no exterior medicamentos à base do canabidiol. E eu acho que é importante a gente também legalizar isso, esse fornecimento de medicamentos à base da cannabis para atender essas doenças graves, principalmente essas de cunho degenerativo.
A Comissão de Agropecuária analisou 3 projetos de lei e 2 ofícios do Intermat na manhã de ontem.
2 projetos foram aprovados e 1 teve pedido de vista.
Luke Marlon traz mais informações.
A Comissão de Agropecuária se reuniu nesta terça-feira na sala das comissões. Dos 5 projetos apresentados, 1 apenas teve pedido de vista solicitado pelo relator, deputado Eliseu Nascimento, do PL, que dispõe sobre a manipulação e beneficiamento de produtos de origem animal sobre forma artesanal. O presidente da comissão, deputado Nininho, do PSD, comentou sobre o pedido de vistas.
Eu acho que é válido que seja analisado, mas já se encontra com um parecer favorável e eu sou favorável. Eu espero que na próxima sessão da nossa comissão, o deputado já devolvendo a vista, nós conclua essa aprovação desse projeto.
Nininho ressaltou também um projeto que tramita desde 2012, que já teve aprovação do Intermat e do Núcleo Ambiental e Econômico da Assembleia Legislativa. Uma área de 100 hectares na região do município de General Carneiro, o ocupante, luta há anos pela regularização fundiária.
Nós estamos em 2022 e nada mais justo que quando chega com parecer dos técnicos do Intermat pela aprovação, cabe a nós dar celeridade e aprovar.
Equipe da Secretaria do Estado da Saúde foi recebida pela Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social.
Foram apresentados relatórios de gestão de 2021 e do começo de 2022.
Detalhes com Bruno Pini.
A terceira reunião ordinária da Comissão de Saúde terminou o dia sem votações por falta de quórum. Os membros presentes receberam na manhã desta terça-feira a equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde para a apresentação do relatório de gestão de 2021 e do primeiro quadrimestre deste ano. A representante da Secretaria, Glória Maria Mello, destacou que o Estado investiu acima da exigência constitucional. Em 2021, foram investidos R$ 2,5 bilhões, o que representa 13,3% da receita corrente líquida. Em sua fala, o deputado Lúdio Cabral, do PT, recomendou à equipe técnica da Secretaria a separar os gastos globais em saúde do que foi empregado para o combate à Covid-19.
Nós vivemos dois anos absolutamente atípicos, que foram os anos de 2020 e de 2021. E qualquer avaliação sobre o sistema de saúde nesse período precisa separar aquilo que aconteceu de ações e aquilo que aconteceu de alocação de recursos, para a gente poder ter condições de medir o quanto foi o peso da pandemia e qual o impacto que a pandemia trouxe sobre as outras ações e serviços de saúde. Foi lembrado, por exemplo, que a atenção primária à saúde ficou paralisada há bastante tempo durante a pandemia. Então, assim, isso precisa ser medido, isso precisa ser dimensionado para que a gente possa entender. Por outro lado, algumas metas, elas ficam superdimensionadas a partir do que foi a pandemia. E o que parece ser algo positivo, na verdade, é algo bastante, bastante negativo.
Para a Rádio Assembleia, Bruno Pini.
Na tarde de ontem, a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária realizou sua segunda reunião.
Foram analisados 19 projetos, com 7 pedidos de vista pelos integrantes da comissão.
Carlos Avalone, do PSDB, comentou a rejeição de projetos que reconhecem a profissão do artesão por já existir legislação sobre o assunto.
Pelo parecer feito pelas nossas assessorias, já existe um projeto já aprovado na casa para apoio e desenvolvimento do artesanato. Então o projeto ele vem se somar a outro já existente. Por isso que ele foi rejeitado, por isso que eu fiz a leitura do parecer. Eu também queria aprovar o projeto entendendo que ele é muito importante. Nós precisamos reconhecer a questão do artesão e também a questão do desenvolvimento do artesanato. Mas como já existe uma outra lei aprovada, nós não podemos aprovar duas leis para o mesmo assunto. Por isso ele foi rejeitado. Vamos ver como é que está a questão do artesanato na reconhecimento, e se eu, por acaso houver, nós vamos pedir para o deputado que fez a proposta, para a gente divida isso e possa aprovar pelo menos a parte que mais é o desejo de todo o artesão.
Agenda parlamentar.
Na agenda do dia, teremos sessão ordinária no plenário das deliberações às 9 horas da manhã.
A previsão é de que seja votado o projeto de decreto legislativo que trata da RGA.
O deputado Lúdio Cabral, do PT, afirmou que espera ouvir dos secretários Rogério Galo, Basílio dos Santos e Fábio Fernandes Pimenta, que respondem pelas pastas da Casa Civil, Planejamento e Gestão e Secretaria de Fazenda, respectivamente, os motivos sobre a decisão do governo de não repor as perdas acumuladas dos servidores públicos, que chega a 24% somado aos últimos 4 anos.
Isso aí já é recomposição de inflação, para você não ter perda real nos seus ganhos. E essa perda está acumulada em 24% para quem está na ativa e 40% para os aposentados e pensionistas. Então, essa pauta da RGA, projeto de decreto legislativo, já deveria ter sido votado e aprovado, até porque ele é utilizado como escudo pelo governo para não pagar a RGA, mas na prática, o que o acórdão do Tribunal de Contas diz, que impedia o pagamento de uma lei que já foi aprovada em 2017, era que o Estado não poderia ultrapassar o limite da lei de responsabilidade fiscal. Ora, o limite da lei de responsabilidade fiscal, no prudencial, é 49%. A despesa com o pessoal está em 36%. Então nós estamos muito abaixo do limite prudencial.
Já o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, do União Brasil, disse que coloca em votação na sessão ordinária desta quarta-feira um projeto de decreto legislativo que suspende os efeitos do acórdão do Tribunal de Contas, permitindo a concessão da revisão geral anual aos servidores do Executivo.
Não vai para votação e a única coisa que eles estão reafirmando, tanto o secretário da Casa Civil como o governador, é que essa discussão ela deve ser feita na LDO e na LOA para ser implementada a partir de janeiro do ano que vem.
Da Rádio Assembleia, Laurindo Neto.
Outro evento previsto para hoje é a reunião da CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal, às 15h, para apresentação de relatório.
Termina aqui o Pela Ordem, o seu resumo de notícias do Poder Legislativo Estadual.
Eu sou Luiz Oliveira.
E eu sou Tayana Bruno.
O Pela Ordem é uma produção da Rádio Assembleia de Mato Grosso.
Uma ótima quarta e até a próxima.
Você ouviu pela Rádio Assembleia o programa Pela Ordem. As pautas do Poder Legislativo em destaque.